agenciadepodcast.com.br.
Olá, gente. É o Pensando Comigo e a Nina, psicanalista, que tá falando. Faz muito tempo que eu não posto nada, não escrevo, não falo nada no podcast, porque muitas coisas estavam acontecendo e todo mundo estava falando sobre algo. Bom, enfim, hoje eu tô aqui e vou continuar fazendo essas gravações, talvez até diariamente, se der, para falar de uma outra pandemia que está acontecendo conosco, a pandemia da saúde mental. É a primeira vez na história da humanidade onde o mundo inteiro, ou o mundo inteiro que hoje já é conhecido, tem algo que é tão invisível e tão assustador. Por causa disso e porque nós não podemos reconhecer nada que seja a aparência ou que nos demonstre realmente quem é o causador desse perigo, nós estamos numa situação extremamente ansiogênica. A ansiedade tomou conta de todo mundo. Na verdade, muitas pessoas estão extremamente assustadas em qualquer lugar ou em qualquer circunstância. Óbvio que todas as situações de risco causam isso, principalmente aquelas sobre as quais nós não temos controle, que é o caso do coronavírus agora. Temos que tomar todos os cuidados exigidos socialmente, porque são os únicos cuidados que fizeram algum efeito em todos os outros países onde isso já aconteceu. Sabemos o que vai acontecer aqui? Não, não sabemos. O Brasil é um país muito grande, com uma população grande também, obviamente menor que de outros países, mas 230 milhões de habitantes é gente demais em todas as condições possíveis, pessoas mais velhas, pessoas doentes, pessoas em condições sanitárias muito ruins. Mas assim, eu não vou discutir sobre o vírus porque isso não é da minha competência. O que eu queria discutir é que nesse momento é importante que nós possamos avaliar a nossa vida numa clausura, porque é o que vai acontecer, a nossa vida com esse excesso de ansiedade que está sendo criado não por alguém, mas pela própria situação, que é real. E o medo do tempo. Na verdade, o tempo é uma das coisas, é uma das questões que mais nos dá medo. Se eu disser para alguém, eu garanto para você que daqui 3 meses tudo isso vai ter acabado. Eu posso me planejar para esses 3 meses. Mas se eu disser para você, que é o que está sendo dito, eu não sei o que fazer e eu não sei em que momento isso vai acabar e é algo que eu não controlo, o homem é tão prepotente, tão vaidoso, que sempre acreditou que controlasse tudo. Os vírus nunca foram controlados, nenhum deles. Minimamente, podemos dizer que alguns estão cuidados nos sintomas que eles demonstram, que eles causam nas pessoas. Nós não, nesse caso, nós estamos totalmente desprotegidos. É o álcool em gel, lavar bem as mãos. E tudo isso vem causando um receio muito grande nas pessoas, uma ansiedade generalizada. Do quê? Será que eu estou lavando as minhas mãos de forma suficiente? Será que eu posso tocar nesse lugar? Será que eu posso tocar nessa pessoa? Será que eu posso viver a minha vida fazendo coisas que eu não pensei em fazer antes e que agora é uma oportunidade? Será que eu consigo, nesse momento, enxergar quem está próximo a mim? Essa é uma das questões mais interessantes que eu percebo nessa história do coronavírus, né? É a solidariedade ou a falta dela. Quem pode comprar litros e litros de álcool em gel faz, não para dividir com alguém, mas para ter a certeza de que ele e as pessoas que ele ama, ou seja, aqueles que ele considera iguais, estejam protegidos também, né? Se compram milhares de rolos de papel higiênico, é uma coisa que eu realmente não compreendo o porquê dessa necessidade, e sei que é um estado de guerra. Todo estado de guerra causa pânico. O problema é que o inimigo é conhecido, mas não é visto, e só é percebido quando já nos ataca. A nossa melhor arma de ataque, eu estou dizendo no geral, em toda a civilização e desde que o homem se tornou sapiens sapiens, é o olfato. Antes disso até. E o olfato, ele sempre fez com que nós soubéssemos onde o inimigo estava, mesmo que fosse muito distante. Por isso se criaram os perfumes, por isso muita coisa foi feita para disfarçar esse cheiro, que não é o nosso cheiro, mas é o cheiro que vem de nós, que é percebido de alguma forma, que era percebido pelo inimigo antes, ou nós percebíamos no inimigo. E que dessa vez nós não temos visão, audição, olfato, tato ou paladar, que faça com que nós possamos reconhecer o que está nos atacando. E aí acontece uma coisa interessante. Nós nos prevenimos de tudo menos de nós mesmos. Quer dizer, no momento em que podemos aproveitar a oportunidade para estar ao lado de pessoas ou de situações que nós não podemos viver no dia a dia, conhecer melhor quem está do nosso lado, meditar sobre a nossa vida, avaliar o que está acontecendo no mundo, não é a questão apenas do vírus, que já é bastante grave, é a questão também de perceber o quanto nós, humanidade, somos distantes uns dos outros. A China está contaminada, a Itália está contaminada, a Espanha está contaminada, os Estados Unidos estão contaminados. Nós dividimos, óbvio, é uma questão social, é uma questão cultural, mas quando chega perto de nós, aí eu me lembro, né, do pronome na primeira pessoa do eu. Eu não posso ser contaminado. A China, ela é um lugar formado de pessoas. Como os Estados Unidos, como a Itália, como qualquer lugar do mundo, como os países da África, como os países do continente americano. Quer dizer, todos nós somos grupos de pessoas que, por questões várias, estamos distribuídos em vários lugares. Esse vírus está nos dando a chance de perceber que, mesmo estando em vários lugares, nós somos frágeis todos em todos esses lugares, cada um à sua maneira, independente da sua etnia, da sua religião, do seu modo de pensar, da maneira como você enxerga as coisas. Então, é o momento de nós começarmos a entender essa questão que o meu próximo pode estar na China, mas ele é próximo também, porque ele é igual a mim, ele sofre como eu. Não tem nada de bom num vírus, nada, absolutamente nada. A única coisa é a certeza de que, sendo que todos nós temos os mesmos sintomas, significa que somos todos iguais. Ou seja, a biologia nos dá a noção da nossa igualdade. Não importa que você seja chinês, você seja norte-americano, canadense, africano, de qualquer país da África, brasileiro, venezuelano, qualquer coisa que você seja, os sintomas serão exatamente os mesmos, o que prova que nós somos exatamente iguais. E isso tem que fazer com que haja uma reflexão onde nós possamos acreditar e entender que a vida, ela não é como nós pensávamos antes. Eu tenho que cuidar de mim. Na verdade, a vida se mostra agora de uma forma muito interessante, no que pode ser interessante esse tipo de coisa, de uma maneira onde nós temos que nos juntar aos outros, mesmo que fisicamente separados. Nós vamos ter que encontrar alternativas de vida dentro de casa, num espaço com pessoas com quem nós vivemos o tempo todo, mas com quem nós não convivemos o tempo todo, com pessoas que vivem ao nosso redor, mas com quem nós não falamos de coisas mais profundas, entender que as outras pessoas sofrem tanto como nós e todos têm o mesmo medo, todos têm a mesma insegurança. Então, voltando a falar da questão da ansiedade. Como eu já falei para vocês em outros momentos, a ansiedade é uma questão orgânica. Ela é uma questão que faz com que o sujeito, e aliás ela é importante para isso, o sujeito possa estar atento para a vida. Só que quando ela passa do limite do nosso controle, ou seja, quando nós não podemos entender o que nos faz ficar ansiosos, o que vem acontecer? Nós simplesmente perdemos o rumo da nossa história, da nossa vida, de tudo aquilo que faz com que a gente possa lidar melhor com essa ansiedade. Enfim, a ansiedade, ela surge nesses momentos como um fator de risco. Ela faz com que nós tenhamos medo de tudo e de qualquer coisa. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado com tudo que vem acontecendo. Respeitar os limites que estão sendo dados, respeitar o outro na necessidade do outro. Eu não preciso comprar todo o álcool gel que tem. Mas falando da questão da saúde mental, necessariamente, nós estaremos agora num processo onde a saúde mental ela vai se tornar, para todos nós, uma questão paranoica. Porque como nós não sabemos como esse vírus é, nós sabemos até o desenho dele e tal, tudo que aparece que nos é mostrado, mas nós não sabemos onde ele está, como ele está, como é que surgem coisas a partir dele, como é que ele próprio apareceu. Então, o que isso causa em nós? Causa em nós o que é próprio do ser humano, a sobrevivência da espécie. E a sobrevivência da espécie só acontece como espécie. Não adianta que eu, sozinha, me salve e fique num mundo sem ninguém. O que, que isso vai adiantar? Então, a nossa saúde mental hoje tem que ser preservada, fazendo com que nós possamos, de alguma maneira, entender principalmente o outro. O que, que é entender o outro? É entender que o outro tem a mesma necessidade que nós temos. O outro, ele é capaz de sofrer e ele sofre como nós sofremos. Nós não somos... Nós, eu digo o eu, né? O eu, cada um de nós pensa que o seu sofrimento, por alguma razão, é maior ou melhor ou mais importante que o sofrimento do outro. Não é. O sofrimento, ele é igual em todos nós. Ele não pode ser valorado, porque o valor que nós podemos dar ao sofrimento é um valor que só tem como referência eu mesmo e as pessoas que eu amo. Se uma pessoa que eu amo estiver sofrendo, eu consigo imaginar que estou entendendo o sofrimento dela. Se uma pessoa que eu não amo está sofrendo, eu não me importo com o sofrimento dela, a não ser que seja numa novela. Na novela, nos filmes, a gente acaba se solidarizando com alguém que sofre, até porque parece ser o nosso sofrimento, não o sofrimento do outro. Mas o que eu quero falar de verdade é que a partir de hoje eu vou conversar com vocês e conversar com outras pessoas dessa pandemia da saúde mental também. Como nós, seres humanos, temos, né, um cérebro funcionante que faz com que nós possamos entender muitas coisas do mundo, menos como nós lidamos com questões que não compreendemos ainda. Então, a partir de hoje, e provavelmente todos os dias, eu quero ter uma conversa com vocês sobre isso. Espero que seja interessante que possamos pensar juntos sobre esse medo que nos assola nesse momento, sem tempo determinado, sem uma razão clara de por que acontece e principalmente identificando que cada outro sou eu também. Até mais.